Fernando, visitas, vais? Nas duas, 9h10.
Senhores deputados, pedimos que tomassem o vosso lugar.
É 9h10. 110 é só de parte da manhã.
Muito bem, senhores deputados, ponto primeiro, informações gerais. Nós hoje temos uma ordem de trabalhos muito ligeira. A reunião não se vai prolongar, vai ser uma reunião breve. Eu começava por pedir ao Partido Socialista que indicasse o deputado relator para a petição 523-3 pela assinatura por parte de Portugal do Tratado de Proibição de Armas Nucleares, pela paz, pela segurança e pelo futuro da humanidade. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, boa tarde. É a nossa colega Jamila Madeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então entregue à Sra. Deputada Jamila Madeira. Ainda uma nota para dizer aos senhores deputados que a conferência de líderes reuniu-se para se debruçar sobre o problema da análise prévia pela nossa comissão dos votos que são entregues no plenário. E entendeu que a Comissão devia fazer essa avaliação. Ainda não há ata, já?
Não
há. Ainda não há ata da reunião, portanto nós não sabemos exatamente os termos em que a proposta foi aprovada. No entanto, a informação que nos chegou foi a seguinte. A Conferência de Presidentes concede-nos essa responsabilidade, que vem a crescer, acho que já tínhamos, mas aparentemente não previu que nós pudesse, que as matérias fossem entregues e que tivessem que ficar, enfim, fossem encaminhadas para a Comissão para poderem ser objeto de apreciação e votação na semana seguinte. Aparentemente, é na própria semana. E foi aprovada também uma, por iniciativa de um grupo político, uma proposta no sentido de que a Comissão pudesse solicitar que os assuntos transitassem para a semana seguinte. Eu informei quem de direito que estava muito descontente com esta decisão e avisei que a nossa reunião poderá excepcionalmente reunir fora da sua terça-feira regimental quando os votos assim o exijam. Mas a verdade é que, de uma maneira geral, não há nenhuma necessidade de antecipar uma reunião da Comissão que poderia normalmente ter lugar sempre na sexta-feira subsequente à semana em que é entregue, em que é depositado o voto na mesa da Assembleia e de lá direcionado para aqui, para a nossa Comissão. Não há nenhuma razão para isso, nem eu vou passar a querer a reunir duas vezes por semana só porque temos que fazer a vistoria prévia, correr para a sexta-feira. Isto não é possível, não é assim que trabalhamos, não há necessidade disso. Portanto, eu vou, por regra, solicitar. Para já, vamos fazer um escrutínio no sentido de garantir que só nos são encaminhadas matérias com sensibilidade em matéria de negócios estrangeiros. Infelizmente, a loucura das sextas-feiras não se cinge à temática dos negócios estrangeiros, mas para as outras matérias que são entregues à mesa e submetidas à votação e à apresentação nos plenários à sexta-feira, antes da votação, outras comissões ou a presidência da Assembleia que encontrem os mecanismos que contribuam para um melhor funcionamento do Parlamento e também para a preservação da imagem e do tino da instituição Assembleia da República. Nós não vamos ser agora a Comissão dos Negócios Estrangeiros, das Comunidades Portuguesas e da análise prévia de todos os temas que são entregues sob a forma de voto. Nem sei se são só votos, são resoluções, não se conhecem data, mas todas essas matérias, portanto, só nos interessam as que nos dizem respeito a nós. Só essas é que nós aceitaremos. E a regra vai ser requerer que a discussão, que a matéria só seja discutida na semana seguinte. Portanto, os papéis vêm para aqui. E o Dr. Raul vai fazer imediatamente, mal recebe os papéis, em princípio é na quarta-feira ao fim do dia, faz logo uma cartinha a dizer, a Comissão requer, invocando qualquer coisa, como não há ata nem ata pode ser invocada, quando houver ata será ata invocada, invocando que a matéria seja diferida para a semana seguinte. Sou pena de nós passarmos a reunir à terça e à quinta, porque temos que vir aqui tratar das maluquices, que são direcionadas para o plenário da sexta-feira. Portanto, uma semana e reunimos à terça-feira e na terça-feira debatemos as matérias. Todos nós compreendemos que há situações em que essa postergação não é conveniente e que se justifica que reunamos excepcionalmente, fora da terça-feira regimental, para avaliar uma qualquer matéria e para buscar um consenso, um compromisso, sendo por qualquer razão inconveniente que a matéria transite para a semana seguinte. Nesses casos, haverá uma reunião à quinta-feira, não sei bem quando, vamos ver como é que vamos resolver isto, de manhã não dá porque os grupos políticos têm as reuniões, vamos ter que tentar fazer isto da parte da tarde, não sei bem como, de preferência antes do plenário, mas a experiência ensina que os votos, sendo matérias sempre politicamente muito carregadas, nunca são coisas fáceis de tratar. E para além de serem fracas, mesmo que nós aqui consigamos alcançar um compromisso político, depois vem sempre a redação. E, portanto, essas coisas não são nada lineares nem simples. Em todo o caso, portanto, o que eu queria sugerir aos colegas e explicar também é que a prática que eu vou seguir é esta. Portanto, por regra, transitam para a semana seguinte. Portanto, imaginem, até quarta-feira, os grupos políticos entregam mesas com impacto na matéria dos negócios estrangeiros. Na própria quarta-feira, a Comissão diz que a matéria vai ser avaliada na próxima terça seguinte e pede que ela não seja votada na sexta-feira, mas na sexta-feira subsequente à terça-feira em que houve a discussão em sede de comissão. Vai ser esta a prática, porque de outra forma não sei como é que poderíamos funcionar. Sr. Deputado José Simões, faz favor. Sr. Deputado José Sário, seguir. Sr. Deputado José Simões.
Sim, Presidente. Eu queria, antes de mais, assinalar o bom caminho que a Conferência de Líderes seguiu relativamente a esta matéria. E queria também dizer que este é um tema que há muitos anos me preocupa e que finalmente parece estar a caminhar no bom sentido. Somos todos responsáveis pela situação que temos, não há ninguém mais responsável do que nós próprios. Mas eu queria apelar ao bom senso que conheço do Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros há 3 décadas, para tentar acrescentar um pouco mais às questões que levantou e à proposta de metodologia que também identificou. Há votos, que não resoluções, porque as resoluções têm um processo legislativo próprio, há votos que são automáticos. Há votos que podem ser automáticos. Há votos que, com um bocadinho de trabalho, podem ter uma solução na própria semana e há votos que não terão essas condições. Os votos automáticos são aqueles que podem reunir um consenso global ou já reuniram um consenso global e, portanto, não compete à Comissão de Negócios Estrangeiros, por exemplo, estar a avaliar um projeto ou um voto do Presidente da Assembleia da República. Ou seja, se o Presidente da Assembleia da República, sobre qualquer um dos eventos que existiram no âmbito da política internacional, apresentar um voto, não me parece correto que esta Comissão o vá decidir sobre ele ou vá discuti-lo. O segundo universo é o dos votos que podem, com pequenos acertos, encontrar uma redação comum. E aí eu acho que o Sr. Presidente da Comissão tem condições para, com as lideranças dos grupos, encontrar essa solução. O que por vezes não acontece é condições em tempo para o fazerem. Ou seja, não vale a pena nós definirmos um processo se depois nós que tivermos semanas em que os votos não chegam a tempo, não são distribuídos a tempo, não se conhecem de forma clara a tempo. Há grupos políticos que apresentam um voto e que depois, a meio do percurso, o alteram. Portanto, essa questão do procedimento é relevante para a decisão que possa vir a ser tomada no âmbito do procedimento que o Presidente da Assembleia, o Presidente da Comissão vier a determinar. Também a parte que diz respeito aos votos que ainda podem ser aprovados na própria semana. E aí, se houver uma reunião à quinta-feira, às 14h30, o Sr. Presidente, melhor que ninguém, avaliará se há ou não há condições para se aprovarem esses mesmos votos. E, por último, os votos que terão que obrigatoriamente passar para uma outra altura, porque esses votos são os tais votos que nos deixam numa situação difícil e que os grupos parlamentares têm que entender que a situação difícil do país que nós representamos em termos de imagem externa deve ter uma ponderação primeira nesta comissão. E, portanto, eu queria dizer-lhe, Sr. Presidente, que genericamente concordo com as suas posições. Era uma preocupação que dentro do meu grupo parlamentar já por várias vezes eu identifiquei. Quando integrei a Conferência de Líderes como membro da mesa, esse assunto arrastou-se durante essa legislatura, não veio a ser resolvido até hoje e eu penso que podemos estar em boas condições de poder resolvê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sr. Simões. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, eu devo dar-vos conta que há alguns anos que me bato para que esta Comissão tenha um protagonismo diferente no contexto da discussão de votos de questões de política internacional que são presentes a plenário. E considero que esta decisão da Conferência de Líderes, conhecer os pormenores, e salvaguardo esta questão, esta decisão é uma decisão positiva e importante, em primeiro lugar, para a visibilidade desta Comissão. Quanto à execução disto, naturalmente dou total concordância àquilo que o Sr. Presidente apresentou. Evidentemente que isto vai implicar mais trabalho por parte desta Comissão, muito provavelmente vai nos obrigar a reunir uma segunda vez sempre em cada semana, além da sessão ordinária de terça-feira, uma segunda sessão à quinta-feira, ou após o almoço, ou no fim da sessão plenária, é óbvio.
Ou durante o almoço.
Ou durante o almoço, portanto, isso é uma questão que o Sr. Presidente, embora isso seja difícil porque há reuniões dos grupos que se prolongam até tarde, mas seja como for, pode nos obrigar a isso, mas é uma área em que nós não devemos desaproveitar para que a Comissão se faça sentir a sua importância e o seu peso com maior significado. Evidentemente, também concordo com o que o Sr. Presidente referiu. Em princípio, tudo que não seja matérias absolutamente urgentes devem transitar para a semana seguinte e isso permitirá fazer uma análise calma e no decurso da reunião ordinária das terças-feiras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Queria agradecer as duas intervenções do Sr. Deputado Sr. Simões, Sr. Deputado José Cesário, dizer o seguinte. Realmente, este é um caminho que nós vamos começar e vamos ter que afinar isto. Só a experiência nos vai auxiliar a encontrar os compromissos necessários. O Deputado Sr. Simões falou das legislativas do Presidente, que em princípio, por natureza, estão dispensadas de vir à nossa Comissão, não se antevê justificação nenhuma para isso. Mas os colegas imaginem a seguinte possibilidade, que aliás recorrente: um grupo político apresenta uma proposta sobre a situação da guerra da Síria. Eu pergunto aos colegas qual é a urgência de reunirmos à quinta-feira para debater a guerra na Síria. Isto é de um absurdo total. Portanto, nós não vamos ser transformados em... nos grupos políticos não vão fazer da Comissão de Negócios Estrangeiros gato sapato. Isso não vai ser. Se há uma matéria que requer urgência, porque existem argumentos de oportunidade que são de ter em consideração, a Comissão reúne. Sr. Deputado José Cesário, sobre as reuniões do fim do plenário, não. Eu digo já que, como Presidente, não as marcarei. Excepcionalmente haverá. Agora, a Comissão de Negócios Estrangeiros não é o Comitê de Salvação Pública na Revolução Francesa. Todos temos uma vida, temos responsabilidades, fora daqui, temos os homens e as mulheres, todos temos responsabilidades, e, portanto, aqui a política da casa não vai ser alterada e não há reuniões, a não ser que circunstâncias excepcionais editem, não há reuniões fora do horário normal de funcionamento da Assembleia, porque as pessoas também têm a sua vida. Aliás, é curioso que esse assunto várias vezes vem ao de cima. Nos anos em que eu estive no Parlamento Europeu, eram geralmente as mulheres que eram mais rígidas e mais enfáticas neste princípio. As pessoas têm uma vida, as pessoas têm... e achavam que as reuniões fora de horas eram uma sobrevivência dos tempos em que a vida pública era dominada por homens. Que eram que eram historicamente mais libertos de certas obrigações, e que a entrada das mulheres na vida pública, com certas obrigações que ainda se abatiam sobre elas de forma desproporcionada, obrigavam a que se introduzissem regras que não existiam no tempo dos homens. Eu não sou mulher, mas sou divorciado e concordo, estou inteiramente de acordo com as mulheres, e acho que todos nós temos uma vida e temos obrigações para com a República, mas também temos outras obrigações. Se fôssemos o Comitê de Salvação Pública em 1790, se calhar as condições eram diferentes, mas aqui, sinceramente, reunirmos depois do plenário para debater uma proposta, ao invés de uma semana passada, sobre o mártir do glifosato, enfim, acho que não acho. Julgo eu que não... Não acabou bem, não. É que não acabou bem. Bom, ora bem, senhores deputados, vamos aprender. Vamos fazer algumas grossas asneiras, por se calhar. Vamos esforçar-nos para que isso não aconteça. Também é preciso dizer o seguinte. Quando há consenso, para que é que a Comissão vai reunir? Não faz sentido. Imaginem que três ou quatro ou todos os grupos políticos apresentam um comunicado, todos eles no mesmo sentido, a respeito de um terremoto que se abateu, digamos, sobre a Turquia. Mas não faz sentido nenhum que a Comissão reúna. Nós não somos uma Comissão de difusão de textos. Isso é da pleno, que resolva o problema ou que não resolva. Agora, eu acho que vai haver uma tendência por parte da Presidência da Assembleia para tirar tudo para cima de nós, digo já com toda a franqueza. A Comissão vai usar um critério. Temos que ser materialmente competentes, a matéria tem que ser relevante, tem que haver uma discordância política que possa aqui ser dirimida na Comissão de Negócios Estrangeiros, senão não há nenhuma razão para nos debruçarmos sobre essas matérias. Também, outra coisa que vai ser feita é o seguinte: todas as decisões que vão ser tomadas sobre esta matéria, admissões, não admissões e tal, o Dr. Raul vai avisar os grupos parlamentares, porque um grupo parlamentar, porque aqui ninguém é omnisciente, e um grupo parlamentar pode lembrar-se de uma razão que recomenda que a matéria seja mesmo aqui analisada, né? E que não tenha sido identificada, e nesse caso a Presidência a nossa informação à Presidência será no sentido de que nos consideramos competentes e que vamos debruçar-nos sobre a matéria. Vamos testar isto, vamos ver como é que isto funciona, e vamos tentar que integrar na nossa rotina. Essa é uma questão que eu acho que é fundamental. Vamos integrar esta responsabilidade na nossa rotina regimental. Eu acho que é esta a nossa preocupação. E vamos ver se conseguimos cumprir o nosso objetivo, que é de poupar à Assembleia alguns embaraços, e os embaraços são muitos. Porque o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros é uma das primeiras pessoas que as embaixadas contactam quando estão revoltadas com qualquer voto. Contacta o Governo. O Governo diz que não tem nada a ver com a Assembleia da República. E depois é contactado o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, é contactado o Presidente da Assembleia da República. Enfim, faz parte do papel das embaixadas manifestarem a sua discordância quando é caso disso. Mas a verdade é que há coisas que saem daqui que não foram suficientemente tratadas e que são objetivamente embaraçosas, porque têm impacto na diplomacia portuguesa, nas relações de Portugal com Estados terceiros. Senhores deputados, eu não sei se alguém quer... Faça-se o Sr. Deputado Manuela Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu cheguei um pouco atrasada, não percebi se isto é uma proposta para se colocar a votação. Informações.
A Conferência de Líderes aprovou, mas ainda não está vertida em ata, uma deliberação que nos dá o tal poder que nós reclamamos da apreciação prévia de votos entregues na mesa em matérias sobre as quais não haja concordância e em que se considere útil uma discussão política aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros.
Ok. Tanto quanto eu tinha informação, essa discussão ia ter lugar amanhã. Bem, posso estar desatualizada. No entanto, queria só deixar aqui a informação de que o Bloco de Esquerda é, como tem sido já nas outras vezes que discutimos esta questão, contra esta metodologia, uma vez que nos parece que retira autonomia de política a cada um dos partidos, e no caso das questões diplomáticas que são levantadas, estas não devem ser levantadas à Comissão de Negócios Estrangeiros, mas sim aos partidos políticos que as propõem e também àqueles que as aprovam. Parece-nos claro. Muito obrigada.
Nós já concordamos em em discordar. Mas a verdade é só dizer o seguinte: eu não percebo como é que a autonomia dos partidos fica prejudicada se os partidos são soberanos para voltarem a submeter, imagina, uma proposta no sentido de considerar uma. Enfim, não vou agora. Mas enfim, uma proposta controversa sobre a qual as opiniões se dividem. É impossível obter consenso. Faz um esforço. Três partidos conseguem acordar num compromisso. Há dois que não conseguem. Os dois são livres de apresentar no plenário as suas propostas, que se mantém a pureza da proposta original. Em que é que podem objetar que os outros procurem um consenso? Não consigo perceber isso, nem percebo como é que a autonomia fica... Como é que... Agora, o que eu percebo é que há imensos votos que de repente acabam aprovados no plenário, sem discussão nenhuma, e que não exprimem efetivamente a posição da Assembleia, porque contactados grupos parlamentares, ninguém está inteiramente confortável com o resultado. O resultado foi mais ou menos arbitrário e imprevisível e foi chocante para todos. Mas, portanto, quer dizer, a ideia não é coartar ninguém, não é impedir ninguém de fazer o que considera que tem a ser feito, não temos poder para isso, não nos conceita o regimento, não nos conceita a Constituição. É pôr um pouco de ordem nisto e tentar que, dialogando e debatendo, que é parlamentando, buscar compromissos. Acho que parlamentar é uma coisa realmente expectável num Parlamento. Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento, como cumprimento os senhores deputados. Eu gostava de começar por referir uma questão. Não deve haver uma discussão em plenário que respeite à Comissão dos Negócios Estrangeiros sem que aqui seja escrutinada. Porque, objetivamente, se isso acontecer, não há escrutínio parlamentar sério. Isto é, o escrutínio é feito em um minuto, dois minutos, no máximo, e, portanto, por muito importante que seja a resolução, que seja o voto, que sejam os considerandos, esta comissão, que é competente para esse efeito, não teve a possibilidade de se pronunciar sobre tal assunto. Portanto, a mim parece-me até uma entorse democrática e uma falha democrática a apresentação à última hora de uma resolução ou de um voto sem que ele seja maturado e sem que ele seja aqui discutido. Mais, parece-me um desrespeito por esta comissão. Portanto, se entende que a lógica é o vale tudo, então vale tudo. E valendo tudo, bom, podem-se apresentar em sede de plenário todos os votos, por mais inadequados que sejam e por menos pertinentes e estudados que sejam. Porque vamos lá ver. Os votos, mesmo os respectivos considerandos, votos, resoluções, têm que ser estudados. Não pode acontecer, como eu já vi muitas vezes, erros históricos bárbaros, mas absolutamente bárbaros, em resoluções e em votos de pesar. E com uma completa ignorância daquilo que se passa neste momento do mundo. Portanto, eu parece-me que é uma diminuição da nossa responsabilidade que esses votos e essas resoluções possam ser apresentadas de qualquer maneira sem um escrutínio prévio desta comissão. Aliás, penso até que não é muito regimental, porque se olharmos para o regimento, vemos que há determinadas matérias que têm que passar pela comissão. Mas isto é a opinião que aqui deixo e que espero possa ser refletida, porque, de facto, eu não entendo ver aparecer no ecrã, de repente, um voto, aliás, já o disse publicamente, no plenário, um voto ou uma resolução sem que eu tenha tempo sequer de os escrutinar. E eu penso que todos os senhores deputados devem sentir insultados quando não têm tempo de escrutinar um voto ou uma resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria Manuela Rola, pediu a palavra.
Disse, Sr. Presidente, isto é para dizer que podemos colocar em causa a forma de entrega dos votos e as datas de entrega dos votos, mas eu relembro aqui que os votos são referem-se a várias áreas. A questão do glifosato também deveria, por exemplo, se levarmos esta lógica ao limite, passar na Comissão de Ambiente. Ou seja, se nós estamos a colocar esse escrutínio na forma como está a ser colocado pelos senhores deputados, esse escrutínio deixa de permitir que os votos sejam apresentados, porque serão escrutinados em todas as comissões que têm validade para o fazer. Teria que passar nos negócios estrangeiros e teria que passar na Comissão de Ambiente. Ora, nós entendemos que o voto é uma posição política e que tem outros fins fora o que cada comissão persegue. E é nesse sentido que nos parece que, podendo haver o consenso na data anterior à votação do voto, muito bem, mas que não devemos estar a adiar, porque muitas vezes eles têm o seu timing político que tem que ser garantido. E estou aqui abertamente a dizer isto só para deixar registado a nossa posição relativamente a isso, para que não fiquem no ar mal entendidos.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Sensimões.
Sr. Presidente, se isto fosse verdadeiramente um Parlamento atuante e moderno, esta questão resolvia-se no regimento. Como não se resolveu no regimento, aquilo que estamos a fazer é tentarmos encontrar um espaço de boa vontade. Em primeiro, pedindo-lhe desde logo à Comissão de Negócios Estrangeiros que possa fazer ela própria, sem radicalizar posições, porque a pior coisa que podia acontecer nesta circunstância é radicalizar posições, porque teríamos inevitavelmente partidos que desgraduariam a posição da Comissão de Negócios Estrangeiros e, portanto, o efeito que quer a Comissão de Conferência de Líderes, quer o Sr. Presidente, de afirmação da nossa Comissão e da imagem do Parlamento, perder-se-ia. Eu apelo a que possamos ter todos os partidos, independentemente das suas circunstâncias, da forma de atuar, das suas leituras sobre as práticas parlamentares e as práticas políticas, possamos ir fazendo o caminho. E logo veremos. Ou seja, eu acho que há muito caminho a fazer para valorizar o papel do Parlamento e desta Comissão. É claro, não vamos, de um momento para o outro, atingir o mundo perfeito. Provavelmente nem com um regimento alterado atingiríamos o mundo perfeito. Provavelmente só atingiríamos o mundo minimamente perfeito se equiparássemos estas iniciativas a iniciativas legislativas e, portanto, tivessem um processo legislativo próprio, onde as comissões têm obrigatoriamente, por si ou por relação colateral, uma importância. Bem, vamos fazer o caminho que é aceitar esta incumbência. Acho que importa à Comissão, interessa a Portugal, interessa a nossa imagem pública, interessa também aos partidos fazermos um caminho de melhoria da nossa relação, também nos votos e também nestas sextas-feiras esquisitas que nós vamos tendo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Wanda Guimarães, deu a palavra. Chegou, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que às vezes complicamos o que é simples. E estou a dizer isto porque penso que a intervenção do Sr. Presidente foi, de facto, uma intervenção ponderada, esclarecedora e que muito dificilmente, de facto, nos levará a tirar outras conclusões do que aquelas que referiu. Portanto, invocar as atas e a ata da Conferência de Líderes quando a tivemos em nosso poder. Não cortar a liberdade dos grupos. Valorizar o diálogo e credibilizar o trabalho desta Comissão. Sempre que possamos, de facto, decidiremos convocando uma reunião à quinta-feira. No entanto, de um ponto de vista genérico e de bom senso, que penso que todos temos, não é? Passará para a reunião ordinária da próxima semana. Eu não vejo, pessoalmente, e queria deixar aqui esta posição, porque de facto acho que foi perfeitamente esclarecedora e que, enfim, estamos a discutir uma coisa praticamente em que todos estamos de acordo, sem querer tirar, obviamente, a prerrogativa de cada um dos deputados ou das deputadas de exprimir.
Muito obrigado, Sra. Deputada Wanda Guimarães. Tem a deputada, a Sra. Deputada Paulo Teixeira da Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu volto a insistir. Eu não voto. Um considerando. Cujo conteúdo eu não conheço. E já não é a primeira vez que o faço manifestando o meu desacordo. Porque um considerando pode conter todo um pensamento político. E, portanto, nessa medida, quer do ponto de vista profissional, se quiserem, quer do ponto de vista político, não estou habituada a votar coisas que não conheço. Que não conheço e que não foram sujeitas ao meu escrutínio. E, portanto, nessa medida, eu penso que, de facto, a maior parte da Assembleia da República, e isso dos deputados da Assembleia da República, isso contribui muito para o descrédito. Muito para o descrédito do Parlamento. Muitas vezes vota o que não sabe. Vamos lá ser aqui muito claros. Vota o que não sabe. Quando um voto está em cima da mesa e que entrou pouco tempo antes, quantos de nós tiveram a hipótese de o ler e de o escrutinar? E, portanto, nessa medida, senhora deputada Maria Manuel Rola, tenho muita pena, mas entendo que é uma forma, eu quero ser branda, porque senão diria pouco democrática, para não invocar outros conceitos, quando se apresenta um determinado projeto e votem. Porque é um bando de carneirada que está ali e tem que votar o que é apresentado. Eu isso não faço. Nunca fiz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve, até porque eu acho que o essencial já aqui foi todo referido relativamente a todos estes aspectos. Em primeiro lugar, eu estou pessoalmente também de acordo, também na linha daquilo que os meus colegas referiram, com a orientação que o Sr. Presidente aqui referiu. Porque todos nós concordamos que é absolutamente necessário que haja uma moralização dos votos que são apresentados à sexta-feira. Agora, há aqui um aspecto que eu acho que todos nós deveríamos entender relativamente àquilo que aqui já foi dito. É que, independentemente e da necessidade de haver essa salvaguarda desses princípios que são sagrados, que é a autonomia, por um lado, dos partidos políticos fazer a apresentação dos seus votos, por outro lado, é também absolutamente fundamental que se procure um acordo nos votos em que pode haver acordo. Mas eu estou convencido, e tal como o Sr. Presidente disse, que aquilo que vai, de facto, orientar o nosso caminho vai ser a prática. E enquanto nós não implementarmos este sistema de apreciação dos votos, obviamente de matérias da nossa competência, nós não saberemos muito bem como é que as coisas vão decorrer. Mas, portanto, partindo do princípio de que existe boa vontade da parte dos grupos parlamentares e como algo que é importante para a valorização da Assembleia da República e da imagem da Assembleia da República, eu julgo que aquilo que nós agora temos que fazer é esperar que a prática indique, de facto, qual é a melhor forma de funcionar relativamente aos votos.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Para terminar, eu gostava de saber o seguinte. Não sejamos ingênuos em relação à explicação subjacente a este fenómeno recente dos votos à sexta-feira. Sempre existiram votos, mas só há 2 anos ou 3 é que os votos transformaram num problema. Esta é que é a verdade. Porque se percebeu que numa sociedade e num espaço público crescentemente mediatizado, política crescentemente mediatizada, feita de... Quer dizer, o funcionamento do Parlamento é complexo. Nada melhor para efeitos de comunicação do que simplificá-lo. Tudo o que aqui se passa, de repente, fica obscurecido pelas irrupções da sexta-feira de manhã. Portanto, isto é um fenómeno do nosso tempo, aconteceu. O que se passa aqui é tratar de assuntos enfadonhos e debates e tardes, maçudas. Mas que importância tem se eu, jornalista, vou à sexta-feira ver as coisas que são ali no meio de grande entralaridos aprovadas em matérias que são as da semana? Lá está o problema da oportunidade. Tem que ser agora, Sr. Presidente, tem que ser agora, Sr. Presidente, porque é o tema da semana, foi agora que caiu uma bomba num infantário não sei onde e tal. Tudo isso, o combate cultural e civilizacional contra a mediação, seja ela qual for, e nós somos uma instância mediadora, o Parlamento é uma instância mediadora, que é uma instância representativa, e nós somos uma instância mediadora, de racionalizadora, de debate, quer dizer, é inimigo da chinfrineira mediática. Epá, e a gente tem que tomar uma decisão que é verdadeiramente filosófica e de ciência política sobre como é que consideramos que a democracia pode funcionar. Epá, não. Esta é a questão de fundo. Agora, descendo das alturas até à terra, dizer aos seus deputados o seguinte: nós sabemos, embora tenha havido um projeto, uma proposta sobre um cavalheiro que é mártir, alegadamente, do glifosato, as matérias, o histórico dos últimos anos não indica que exista uma tendência no sentido de serem apresentadas propostas sobre matéria ambiental. Já os negócios, nós estamos no território, que é um território que se sobrepõe o território dos negócios estrangeiros e o território dos votos de sexta-feira, é a mesma coisa. Nós somos a comissão que é surpreendida com os votos da sexta-feira. Quantos de nós, falo por mim, quantos de nós não se viram às aranhas à sexta-feira à procura das moções e dos votos para saber o que é que hão de fazer em cima da hora? Eu chamo a atenção, colegas, há grupos políticos, cada grupo político organiza-se internamente como quer. Há grupos políticos que têm um responsável na direção da bancada, que é quem tem a tarefa de acompanhar os votos. Nem sempre coincide com o coordenador das comissões especializadas. Às vezes nem o coordenador dos negócios estrangeiros sabe o disparar a coisa que vai emergir na sexta-feira. E é assim que nós temos a funcionar. A verdade é que as propostas, as que são adotadas à sexta-feira, ao contrário de muitas outras coisas que se passam nesta Casa Assembleia e nesta sala Comissão de Negócios Estrangeiros, têm a aptidão de produzir impacto nas relações com os Estados Terceiros. E produzem. E não faz mal que produzam. Porque está aqui o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros para receber aqui, sentar-se naquele sofá e ouvir as queixas dos embaixadores. Faz parte do meu trabalho. Agora, o que não faz parte do meu trabalho, nem do vosso, nem de ninguém aqui, é responder por deliberações da Assembleia que vinculam a instituição à Assembleia da República e que não nos dizem respeito porque não tivemos a possibilidade de votar. Quantas vezes não votamos nós aqui coisas que são, com as quais estamos genericamente de acordo, mas que não correspondem àquilo que nós achamos que devia ser o ponto de vista da Assembleia da República de Portugal? Porque não houve uma oportunidade de falar, não houve uma oportunidade de discutir e não houve uma oportunidade de ouvir os outros. Mas nada disso conta, quando não queremos nada a não ser vincar uma posição. E se ela comprometer Portugal e embaraçar Portugal, melhor. Epá, é tudo uma questão de cultura política, mais nada. Agora, como disseram todos os seus deputados, só a experiência nos vai ensinar como é que nós vamos lidar com esta nova realidade. Para mim, a nossa preocupação tem que ser, para que isto funcione bem, é acertar no critério do que aqui deve vir e do que aqui não deve vir e conseguir introduzir isto na nossa rotina. Porque agora não vamos viver em estado de reunião permanente por causa dos plenários e dos glifosatos semanais. Porque vamos ter glifosatos semanais. Porque isso é um sinal do tempo. Todas as semanas, um vai morrer com o glifosato, alegadamente, outro vai morrer alegadamente com a exposição solar, o outro vai ser... Vai haver as guerras, os conflitos, tudo isso, todos os temas da semana vão proporcionar uma oportunidade para o fogatório das matinas da sexta-feira. E nós não vamos reunir aqui em estado permanente às quartas-feiras e às quintas e de manhã e à tarde e à noite para ter aqui debates inconclusivos. Porque não tínhamos dúvidas. Quando não estamos politicamente de acordo, saímos daqui politicamente em desacordo, porque nós não estamos aqui para obrigar ninguém a submeter-se a uma maioria. Os desacordos transitam para o plenário e são dirimidos no plenário, mas antes há um esforço de racionalidade. E há um esforço de compromisso. Porque às vezes podemos concordar. Se você tirar aquele parágrafo com o qual não estou de acordo, eu por resto subscrevo sem problema nenhum. Se calhar este momento é importante. Sr. Deputado, podemos passar ao... Sr. Deputado Maria Manuel Rola, pede a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu não sei como é que... Sr. Presidente, obrigada. Não sei como é que funcionam os restantes grupos parlamentares, mas nós, no Bloco de Esquerda, temos por trabalho a analisar os votos que são entregues até ao dia anterior. Não sei se não têm a capacidade de o fazer nos grupos parlamentares maiores. Não seria normalmente o caso, mas nós temos a capacidade de o fazer e temos a capacidade de votar em consciência cada uma das propostas políticas que são feitas pelos diversos grupos parlamentares. Se são aprovados, sim, passam a ser resoluções da Assembleia da República, mas os diferentes grupos parlamentares que as aprovam têm também responsabilidade sobre isso. Queria só deixar novamente o meu desacordo e não consenso, que será também transmitido, espero eu, o meu, do nosso grupo parlamentar, quero deixar explícito, que penso que será também transmitido na Conferência de Líderes, onde esta discussão tomará lugar. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só dizer-lhe o seguinte. A minha experiência ao longo de vários anos na vida política é a seguinte. Os grupos parlamentares são bastante caóticos e quanto mais democráticos são, mais caóticos tendem a ser. E com isto passamos ao ponto seguinte. Discussão e aprovação do plano de atividades da Comissão para a 4ª Sessão Legislativa. Srs. Deputados, o texto foi distribuído. É um texto que foi preparado por mim e pelo Dr. Raul Oliveira. É um texto que segue na linha dos anteriores planos de atividades e que procura acolher as sugestões que foram feitas nos nossos anteriores debates. Não sei se alguém quer usar da palavra. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que, portanto, na sequência da última reunião, de facto nós apresentámos algumas propostas e elas estão integradas também agora no plano de atividades da nossa parte. Nós sabemos como é que as coisas funcionam, é um pouco em função das possibilidades e dos contextos, das conjunturas, mas achamos que o plano de atividades reflete também aquilo que é a nossa posição.
Sr. Deputado José Cesário.
De uma forma muito breve, apenas para dizer que nos revemos no texto que foi apresentado. Muito obrigado.
Srs. Deputados, podemos votar? Quem vota contra o plano de atividades? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Uma nota, Srs. Deputados. O plano de atividades é um documento indicativo. Se surgirem matérias que justifiquem iniciativas que não estão no plano de atividades, nunca o plano de atividades foi obstáculo a que elas fossem equacionadas. Portanto, nós já cumprimos aqui a obrigação regimental para o nosso plano de atividades, mas o nosso trabalho não fica prejudicado por estarmos agora aqui dentro de um colete de ferro que seria o plano de atividades. Só esta nota. Temos agora as iniciativas relativas e nomeação de autores. Quais são os autores que temos? Os relatórios que temos. Temos um sobre a proposta de resolução 7513, que aprova as emendas à Convenção da Organização Nacional de Comunicações Móveis via Satélite, adotadas pela 20ª Assembleia da IMCO. É o Partido Socialista a indicar, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Será a nossa colega Odete João.
Odete João. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Odete João, já lhe dei as boas-vindas e na absência, agora dou-lhe então, como deve ser, as boas-vindas em presença. Bem-vinda aos nossos trabalhos. E é um prazer revê-la aqui, nesta casa. Proposta de resolução número 7613/4, que aprova o protocolo adicional ao Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, que cria o Prémio Monteiro Lobato de Literatura para a Infância e a Juventude.
Este?
Sr. Deputado José Cesário. Sr. Deputado Carlos Páscoa. Eu acho muito pedagógico esta indicação, porque os seus Estados perceberem as vantagens de virem às reuniões da Comissão de Negócios Estrangeiros. Muito bem, Sr. Deputado Carlos Páscoa está indicado para o Prémio da Literatura para a Infância. Parece-me. Por razões evidentes. Posto isto, temos aqui a nossa próxima reunião. Temos umas jornadas parlamentares do PCP, nos dias 1 e 2 de outubro. Srs. Deputados, que é a segunda e terça-feira. Ora bem, o que é que eu sugeriria? Como é que é, Sr. Doutor? Temos feriado dia 5? 1, 2, 3, 4, 5. Srs. Deputados, esta semana não se presta nada à reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros. Vamos, se não acontecer nada... E agora até pode acontecer votos, vejam bem. Imaginem que não acontece nada no mundo, mas que vem um voto qualquer sobre o novo glifosato. E lá estamos nós. Pronto, Srs. Deputados, salvo acontecimentos supervenientes e imprevisíveis, não haverá reunião nesta semana e reuniremos na nossa... Cá estaremos. Muito obrigado a todos, Srs. Deputados.